Quintou, todo dia.
Quero saber se a bolsa está quente como o nosso debate aqui.
Ah, sempre. A bolsa está sempre volátil, né? Ah, mas depois do dia histórico de ontem, quando a bolsa rompeu a barreira psicológica dos 190 mil pontos, bateu um novo touro de ouro, 190.500, lá vai fumaça. Hoje foi um dia de realização, uma realização natural, nada de pânico. Os investidores embolsaram um pouco dos ganhos, venderam um pouco das ações, colocaram lucro no bolso e vão curtir o feriado prolongado. Bom, depois de subir tanto, é comum o Torinho parar para respirar um pouco. Mas não foi
cansaram
só isso.
Cansaram o Torinho ontem.
Cansaram, o Torinho tá ficando cansado.
O Torinho deu um bom de volta.
É. O Torinho tomou
bravo. É, porra, fica fazendo maratona. Vida cansa, cansa qualquer um. Lá fora o clima azedou hoje. As bolsas americanas caíram mais de 1%, puxadas pelas ações de tecnologia. E quando a Nasdaq, né, a bolsa da tecnologia, espirra, quase sempre os países emergentes sentem. Aqui, a Petrobras também pesou a acompanhando a queda do petróleo de mais de 2,5%. O Brent, que é referência para a Petrobras, está valendo US$ 67,60. O petróleo caiu, a Petrobras sentiu. Simples assim. A Petrobras tem um peso enorme no Ibovespa. Mas nem tudo foi vermelho. Ambev subiu, Banco do Brasil subiu, Açaí subiu, graças a balanços animadores que seguraram a onda, né, e limitaram as perdas do Ibovespa. Umas perdas maiores, né? Foi como uma rede de proteção. Nesse momento, agora, o Ibovespa está caindo 1% cravado, tá valendo 187.800 pontos. 187.
Tava animado na hora do almoço.
Tava, quase tocou 190, bateu 189.990, bateu na trave ali. Então, agora está 187.800, 808 para ser preciso. Já teve um dia nervoso, né? O dólar chegou a cair até 5,15 na mínima, a mínima desde maio de 2024, 5,15, mas depois voltou, subiu, bateu 5,21 e agora está quase 5,21, está 5,20 alto, 5,20.7, né? 5,207. Então, 5,20 agora, com 0,15% de alta. Né? O resumo da ópera, que foi um dia de ajustes depois do recorde histórico. Lucro no bolso, carnaval na porta e o mercado segue firme e forte.
É, vai estar agitado o carnaval. Quer dizer, tá. A bolsa também ainda vai dar uma parada, vai dar uma descansada.
Vai,
né?
Segunda e terça fecha e quarta-feira sobra 1 da tarde.
E, inclusive, com um estudando e pegando tudo o que aconteceu nesses últimos dias no mundo inteiro.
Exato. É, mas segunda-feira...
Abre nervosa, né?
É, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, a China vai ser o feriado lunar, a semana inteira fica fora, então vai abrir nervoso, porque terça-feira tem bolsa nos Estados Unidos, quarta-feira a bolsa abre cedo lá. Mas é carnaval.
É carnaval.
E vai dar uma descansada, né?
Vai dar uma descansada.
Merece. O Torinho tá subindo a montanha de...
Vou estar fora.
E o Torinho vai estar onde? O bonitinho?
O Torinho, deixa ele aí.
Do nada ele entra sozinho aí.
200 mil. Antes do... Não sei, vamos ver. Bom, a gente mudou a sua data para o dia 26, Piperno.
Eita.
Teve uma rolagem por causa da distração do carnaval.
É, eu tinha esquecido os dois dias, os três dias de carnaval, é verdade.
O Piperno tinha falado 16, agora a gente mudou ele pro dia 26. Vamos ver se bate 200 mil até o dia 26.
Ô, Gani, viu que o Torinho vai viajar? Ele todo tem um jantar com o tenor, tem jantar
Marcelo
não sei com quem.
Camargo.
Com todo mundo, da família Jovem Pan aqui. Inclusive, o Gani disse que esses dias jantou lá na sua casa, tomou só coisa fina.
Só os vinhos bacanas que eu trago das viagens.
Vou trazer Torinho é coisa fina, churrasco Torinho é coisa fina.
Franceses dessa viagem.
Olha, já sabemos o destino do Torinho. Torinho, boa viagem.
Valeu, obrigado.
Hein? É nóis e bom carnaval,
tchau. Obrigado, então até a outra segunda. Tchau, Brasil.
Não, tamo junto, tem problema.
Tchau, tchau. Vai, Torinho! Tchau. Bom carnaval,
bora,
Brasil.
Bora vir pra cá, galera do 3 em 1. Que vida do Torinho, que beleza, né?
O Torinho é um talento, merece.
É um talento, ele sabe demais,
talento,
né?
É isso,
mas
exatamente.
Viagens, carnaval, vinhos importados, um dia a gente chega lá.
É isso aí. Amigo do Neymar, ele.
Ele é muito bem relacionado.
É isso aí.
O celular dele, do Torinho, meu amigo, se você pegasse, se fizer uma perícia no celular do Torinho, é perigoso.
Olha, mais que o do Daniel Rocha.
Tem cada contatinho. Meus amigos, nosso 3 em 1 tá chegando no final. Alan Gani, mais uma vez, muito obrigado. Quintou. Amanhã não quero saber de miguezinho de ninguém aqui, viu? Ah, é sexta-feira, vou viajar, carnaval. Não. Compromisso marcado, viu?
Não, compromisso aqui. Aliás, ansioso pro Zé decretar a nossa...
Ah, é verdade.
Sexta-feira, né? E Medina, cidade do Zé, que é o maior carnaval do mundo, né? Maior que do Rio de Janeiro, de Salvador, grande carnaval de Medina.
Quem sou eu pra discordar? É verdade isso aí, Zé?
É, não, Medina, o pessoal é muito animado porque vai para Porto Seguro, que é pertinho. Então, o carnaval de Medina é em Porto Seguro, é bom mesmo.
Ô, oh, coisa boa, hein? Aquele toa-toa, chamoá, eu tô ligado, Zé. É, sou um cara rodado, experiente. Fábio Piperno, até amanhã, meu amigo.
Sim, senhor, até amanhã e daqui a pouco na Jovem Pan Esportes para o Campeonato Brasileiro.
Isso aí, fazendo merchandise, é daqui da casa, não tem jeito. Vitor, boa quinta para você, até amanhã, meu amigo.
Até amanhã, um abraço aí, o pessoal do estúdio e o pessoal assistindo em casa.
É isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez pela sua companhia. E é claro que é muito bom estar ao lado de vocês, mas amanhã tem mais, viu, para a gente fechar essa semana com chave de ouro. Beijão a todos, uma boa quinta e até amanhã. Tchau.
Pingos nos is, Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia e contando com a análise dos nossos comentaristas Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Bruno Musa. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, as informações, as muitas apurações relacionadas ao caso do Banco Master e de que maneira isso também interfere no funcionamento da Suprema Corte. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho, todos os detalhes e todas as informações. Mas para começar, eu queria destacar as articulações para as eleições. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, esteve aqui na Jovem Pan, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Pânico. O senador comentou sobre o que sente quando as pesquisas eleitorais são divulgadas e a gente tem, inclusive, a fala do pré-candidato. Vamos acompanhar.
Óbvio que eu não me baseio sempre por pesquisa, mas eu gosto da tendência das pesquisas que estão se mostrando muito favoráveis à gente e a fórmula não é segredo para ninguém. É trazer a verdade, falar com muita transparência qual é o nosso projeto de Brasil, porque essa eleição o Brasil vai ter que escolher. É o caminho da prosperidade com a gente ou o caminho das trevas com o atual governo.
Aí, a gente tem divulgado algumas pesquisas eleitorais, Flávio Bolsonaro tem pontuado muito bem, conseguiu consolidar a sua pré-candidatura em segundo lugar e na divulgada ontem da Genial Quest, ele inclusive, em um eventual cenário de segundo turno entre ele e o presidente Lula, a gente observou uma diminuição da diferença de simpatizantes ou de votantes entre Lula e Flávio Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo no Rio de Janeiro, vai trazer as suas análises e impressões. Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato do PL à presidência, esteve aqui na Jovem Pan, uma entrevista longa ao programa Pânico e depois com a nossa equipe de reportagem. E aí tem as análises dele em relação às pesquisas eleitorais. Por mais, Mota, e a gente divulgue aqui os levantamentos e observe uma ascensão dessa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ele disse que o trabalho dele, nesse momento, não se apoia em pesquisas eleitorais. Bem-vindo.
E não deveria se apoiar mesmo. O senador está absolutamente correto. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. E boa noite a você, espectador, ouvinte que nos dá a honra da sua companhia hoje. Até agora, o senador tem feito tudo certo. Parece que ele leu alguns dos melhores manuais sobre guerra política. O senador está trabalhando na sua imagem, na postura correta e passando uma mensagem bastante clara, que ele resumiu com perfeição nessa frase: o Brasil vai ter que escolher o futuro que quer. O futuro da direita ou o futuro da esquerda. Merece destaque, principalmente, a preocupação que o senador tem tido de se mostrar como moderado. Quem acompanha a dinâmica da política no Brasil aposta que isso pode fazer toda a diferença.
Pois é, Flávio Bolsonaro surpreendendo, inclusive, muitos caciques eleitorais, pessoas influentes da direita, que não apostavam que essa pré-candidatura conseguiria ganhar atração, ganhar força. E a gente observa Flávio consolidado em segundo lugar em todos os levantamentos. Chama o Luiz Felipe Dávila. O Dávila sempre gosta de levantar um aspecto interessante. O fato de Flávio e o PL terem se antecipado na divulgação do nome à presidência da República. Isso talvez tenha ajudado, inclusive, nessa articulação e no fortalecimento do nome de Flávio Bolsonaro. Bem-vindo, Dávila.
Boa tarde, Caniato. A você, o Mota, o Musa e a nossa querida audiência. É justamente isso. Foi céu de brigadeiro para Flávio Bolsonaro. E o PL foi muito habilidoso em lançar o nome de Flávio muito antes de demais partidos. Isto permitiu que Flávio Bolsonaro tivesse muito tempo de cobertura na imprensa e isso, evidentemente, ajudou muito o nome dele se alavancar neste céu de brigadeiro que praticamente não tem adversário. O único nome que saiu oficialmente hoje é o de Romeu Zema, como pré-candidato, e também agora o de Renan Santos. Então, o ponto é que ele navegou sozinho, e isso é muito bom. A candidatura pegou tração, cresceu, e ele saiu daquele corner de que ninguém sabia se a candidatura dele era para valer ou para negociar. Hoje, a candidatura está consolidada, como mostram as pesquisas. Mesmo com esta postura de moderado, o grande desafio de Flávio Bolsonaro é reduzir a sua rejeição. Caso contrário, isto será um grande problema para a campanha. Mas, por enquanto, é momento de celebrar. Afinal de contas, o nome de Flávio Bolsonaro deixou de ser um nome, talvez uma candidatura de negociação, e se tornou uma candidatura para valer e cada vez mais consolidada pelo número das pesquisas.
Daqui a pouco, Bruno Musa com a gente vai trazer também as suas reflexões, suas análises sobre o que disse Flávio Bolsonaro. Deixa eu passar para o Mota, tem um outro aspecto que eu queria que o Mota analisasse, porque o Dávila fala em alguns desafios para essa pré-candidatura ou candidatura de... Muitos entendem que a escolha do vice pode ser encarado como um desafio ou a tentativa de aglutinar um número maior de partidos, Mota, a sua chapa, né? Tentar trazer alguns que se apresentam agora como pré-candidatos para apoiarem a candidatura do partido. Agora, e esse aspecto da rejeição? Sim, de fato, Flávio tem uma rejeição alta, mas como quebrar essa rejeição? É possível, em alguns meses, reverter esse percentual, Mota? O que é preciso fazer?
Se a gente for consultar os manuais de guerra política que orientam muitas campanhas eleitorais, a resposta é sim, é possível e Flávio está fazendo exatamente o que ele deveria fazer para isso. Ele está se apresentando como uma pessoa articulada, ponderada, de bom senso. Flávio está evitando qualquer tipo de posicionamento que possa ser interpretado como radical. É justo esperar que, ao longo do tempo, essa posição dele, essa postura dele, chegue aos eleitores e eles compreendam que estão diante desse perfil de político, né? Então, agora, eu acho, Caniato, o meu palpite é que o maior desafio de Flávio não é a questão do vice. A maioria dos eleitores não vota por causa do vice. E nem a qualquer questão relativa à união ou apoio de partidos, porque assim que o perfume do poder começar a ficar mais forte, todo mundo da centro-direita vai se perfilar para apoiar Flávio. O grande adversário de Flávio Bolsonaro e de qualquer candidato de direita que estivesse no lugar dele, é a insegurança jurídica. Porque nós estamos em um país onde tudo pode acontecer. O que vale hoje não vale mais amanhã. O que está permitido hoje, amanhã está proibido. Uma palavra, uma frase que você diga pode ser interpretada de uma forma completamente diferente do que você quis dizer e ter consequências desastrosas para você. Esse é o principal inimigo, o principal adversário de Flávio Bolsonaro, na minha opinião. A total, completa, absoluta insegurança jurídica que continua reinando no Brasil.
Pois é, tem um outro ponto que eu vou pedir para o Dávila analisar. Dávila, Escutei duas reflexões a respeito dos números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Uma indicava que ele só alcançou esse percentual considerado alto para um pré-candidato por conta do pai, Jair Bolsonaro. Muitos disseram, tá aí, conseguiu esse percentual por causa de Jair Bolsonaro. Já tem uma outra linha de análise que aponta que ele conseguiu esse percentual justamente por se colocar como um Bolsonaro moderado, alguém que conversa com todos e que, digamos, tem um discurso menos enfático, menos radical. Qual é a análise que Flávio e o seu entorno precisam fazer para que ele acerte nessa caminhada? Precisa ser mais o jeitão do pai ou seguir um estilo próprio?
Tem que seguir o estilo próprio, ele está fazendo isso. As três coisas ajudaram a alavancar o nome de Flávio Bolsonaro. Evidentemente, seu sobrenome, evidentemente, esse lançamento precoce do nome de Flávio para ocupar o espaço político que estava aí e acabar com especulações, divergências que rondavam a candidatura, e moderada. Mas por ter o sobrenome Bolsonaro, a questão da moderação torna-se chave para reduzir a rejeição, os altos índices de rejeição. E o vice, eu concordo com o Mota, não é o vice que vai fazer aumentar ou diminuir rejeição ou ganhar ou perder voto. O que fará isso são os posicionamentos de Flávio Bolsonaro e principalmente a escolha do time econômico. Por isso, se ele realmente conseguir trazer um grande nome da economia, como o pai dele fez com Paulo Guedes, para reforçar esta ideia de que teremos uma visão liberal na economia, que o Brasil vai abrir a economia, que o Brasil vai se tornar competitivo, que se vai preocupar com a questão de produtividade, que vai se preocupar em tirar o Estado pesado das costas dos brasileiros que trabalham e empreendem no Brasil, isso certamente ajudaria a diminuir a rejeição ao nome de Flávio Bolsonaro. Então, a grande peregrinação nessa pré-campanha de Flávio é manter a postura moderada, aproveitar, evidentemente, o sobrenome Bolsonaro, que ajuda muito, e manter o curso, principalmente mostrando que ele tem pulso e coragem para abrir a economia, liberar a economia. Precisamos, sim, de um presidente cada vez mais que defendem as teses liberais na economia para fazer com que a confiança do mercado se transforme em voto.
Pois é, daqui a pouco, Bruno Musa já está em tela. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Daqui a pouco eu passo a palavra para o nosso Bruno Musa para analisar também as falas de Flávio Bolsonaro. Antes disso, reportagem da Jovem Pan News, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele disse que vai encontrar Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, depois de carnaval. O Matheus Dias, nosso repórter, tem informações a respeito dessas articulações políticas. Muitos entendem que esse aceno poderia, inclusive, ajudar nessa tentativa de tornar o nome de Flávio Bolsonaro mais conhecido. Matheus, seja bem-vindo. Eles vão debater o quê? As estratégias políticas? Terá aquela cena clássica de apoio? Levantar as mãos, de mãos dadas? Conta pra gente o que você conseguiu apurar. Bem-vindo.
Caniato, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. No caso, Flávio Bolsonaro e Tarcísio falam em ajuda mútua, um tal do ganha-ganha, como eles mesmos dizem. Tarcísio de Freitas, então, num evento hoje que participou em Guarulhos, afirmou que vai encontrar o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, depois do carnaval. Então, se em algum momento Tarcísio de Freitas foi visto como postulante à vaga para presidente, essa situação já não existe mais. Ele reafirmou várias vezes que é candidato à reeleição no governo paulista e agora vai apoiar, de fato, Flávio Bolsonaro na eleição para presidente. Inclusive, disse que o encontro acontece, como disse, depois do carnaval. Vamos ouvir.
Nós vamos conversar, vamos já desenhar os passos que a gente vai dar aí para ter um excelente resultado. Ele lembrou, né, todo o suporte que o pai dele me deu, e é verdade. O presidente Bolsonaro foi muito importante na minha trajetória e agora nós vamos segurar a mão do Flávio aí, vamos com tudo.
Pois é, e se Flávio Bolsonaro em outros momentos demandou muitas críticas a Tarcísio públicas, dessa vez fez elogios. Confirmou também ontem, ele participou de um evento do BTG Pactual e lá também deu entrevistas dizendo que vai sim se encontrar com Tarcísio e repetiu essa frase do ganha-ganha. Ambos os lados se ajudam com estratégias tanto para a eleição paulista quanto para a eleição nacional. Vamos ouvir.
Com o Tarcísio, a gente vai, assim, tenho falado com ele, nós vamos estar juntos logo após o carnaval. Ali entre 27 e 28, mais ou menos, a gente vai conversar. E eu tenho falado por telefone com ele, portanto, estou confiando muito que a gente tem uma relação ganha-ganha, de respeito ao alinhamento de princípios, ao alinhamento de visão de país, portanto, a dificuldade é zero. E ele faz um excelente trabalho como governador. Vamos trabalhar para ele se reeleger no primeiro turno governador do estado de São Paulo. E ele, da mesma forma, né, vai caminhar comigo para nos ajudar aqui em São Paulo a fazer uma grande votação que nos ajude na estratégia nacional, que é, mais uma vez, derrotar o Partido das Trevas e apresentar o caminho da prosperidade para o nosso Brasil.
Pois é, Caniato, esse encontro ele estava pendente de acontecer desde que Flávio Bolsonaro foi indicado por Jair Bolsonaro como sucessor na corrida presidencial pela direita. Tarcísio e Flávio não tinham feito esse encontro confirmado publicamente para debater estratégias. Ele iria acontecer em qualquer momento, a gente só não sabia quando, agora confirmado. Então, acontece depois do carnaval. E uma terceira pessoa também vai participar dessa reunião, confirmada por Tarcísio, Rogério Marinho, senador, que também foi recebeu a missão agora de fazer a campanha para Flávio Bolsonaro. Ele também vai participar dessa reunião, viu, Caniato?
É isso, tá certo. Matheus Dias trazendo os detalhes dessa articulação. Muito em breve, depois do carnaval, um encontro entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Passar para o Bruno Musa, se junta a Pingos nos Is. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. O encontro já anunciado entre Flávio e Tarcísio devem acertar os apoios, né? Formalizar a parceria. Uma parceria ganha-ganha, ganha Flávio e ganha Tarcísio. O que podemos esperar?
Pois é, boa noite, Caniato, Davi, Lamota e todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, ao que parece, realmente a candidatura do Flávio veio para ficar, como a gente vem falando aqui, ainda mais com o crescimento das pesquisas, as perspectivas, os nomes extremamente relevantes sendo colocados por ele, ventilados, principalmente na área econômica, com ideias importantes de corte de gastos, né? De responsabilidade fiscal, de uma diminuição de impostos, diminuição do Estado na vida das pessoas, ou seja, ideias importantes passando uma confiança relevante em uma mudança tão urgente e necessária que o Brasil precisa para buscar uma sustentabilidade que demorará alguns anos. Mas precisamos começar, parar de cavar e buscar ideias importantes. Não adianta olharmos para a ideia do passado que nos trouxe até aqui e achar que mais do mesmo nos levará a uma solução. Muito pelo contrário, trará o abismo de uma maneira muito mais rápida. Então, tudo isso mostra que se essa candidatura veio realmente para ficar, agora é hora de comunicar a todos da importância de ideias que visem o incremento da produtividade e da responsabilidade fiscal, como nós falamos, que é o eixo de um país mais produtivo, mais bem educado, com uma moeda mais estável, enfim, com regras mais claras para atrair capital e você ter segurança de manter o capital aqui e não ter como sonho você sair do país ou levar o teu dinheiro embora, uma vez que os impostos estão sufocantes por completo. Então, essa aproximação entre os dois, com essa mensagem forte, impactante, que o Flávio tem passado, se ele conseguir convencer principalmente aquelas pessoas que têm uma rejeição ao nome Bolsonaro, tem aí um importante percentual dos votos. Se essa direita, seja ela no segundo turno, buscar esse apoio, há números suficientes para ganhar do presidente Lula atual e, portanto, tirar realmente o PT do voto do Executivo Nacional. Com isso, essa união de Tarcísio oficializada, que estava praticamente pré-oficializada, digamos assim, ela se torna extremamente relevante. Se o caminho justamente é esse e Tarcísio tirou de vez a possibilidade de virar candidato a presidente, que, de novo, eu só acredito mais tempo, uma reviravolta pode acontecer a qualquer momento na política, se de fato isso caminhar dessa forma como pinta agora, a união entre os dois é extremamente relevante. Portanto, ao que parece, as ferramentas de hoje teremos essa união que não deixa de ser um ponto extremamente relevante para uma mudança urgente e necessária do Brasil.
Agora, tem uma situação que pode ser encarada como um problema. Não existe um livro de regras sobre o que pode e o que não pode, né, Mota? Mas, por exemplo, ontem o líder do Republicanos na Câmara disse o seguinte: Flávio não é um nome que une os partidos da oposição. Pois bem, mas tudo indica que Tarcísio de Freitas, que talvez seja o principal nome do Republicanos, deve formalizar o apoio a Flávio Bolsonaro. E aí, Mota, como é que fica?
Não há nenhum motivo político e nem lógico para que Tarcísio não apoie a candidatura de Flávio. Uma vez que Flávio tenha sido escolhido por Jair Bolsonaro como candidato do PL, o nome dele é Flávio Bolsonaro. Então é pouco provável que surja algum outro candidato querendo representar a direita brasileira. Então eu não vejo nenhuma para que Tarcísio não apoie a candidatura de Flávio. E como disse muito bem o Bruno, aí surge mais uma oportunidade para que o Brasil volte, né, a dar esperança ao cidadão, ao eleitor, de que a gente tem uma chance de sair dessa enorme confusão institucional, desse atraso populista em que o pensamento de esquerda colocou o Brasil. Nós tivermos um presidente da República de direita, sensato, ponderado, que entende o que precisa ser feito do ponto de vista institucional, político e econômico, e também um governador de direita no maior estado da federação, a gente chega até a sonhar, Caniato, com as coisas que podem vir a acontecer no Brasil.
Pois é, a gente continua trazendo as várias falas de Flávio Bolsonaro, atendeu ao programa Pânico e também a nossa reportagem, e aí ele foi questionado sobre a polarização, se a eleição, a vitória, poderia acabar com a polarização, e a gente tem inclusive a resposta dele. Vamos acompanhar.
Tem outras lideranças, a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai na mentira do Lula. Estou muito confiante.
Flávio Bolsonaro entendendo que a vitória dele poderia colocar um ponto final nessa polarização. Você, Dávila, qual é a análise que a gente precisa fazer? Uma figura com o sobrenome Bolsonaro conseguiria quebrar essa polarização PT-bolsonarismo, né, que muitos costumam classificar?
Se o Brasil tem de voltar ao caminho da prosperidade, como o próprio Flávio Bolsonaro anunciou, é preciso, sim, acabar com a polarização, porque o Brasil vai ter de enfrentar reformas duríssimas que necessitará união política, força partidária para implementar. Vai ter que encarar a reforma da Previdência, a fiscal, tem uma grande a reforma administrativa, tem de regulamentar essa reforma tributária, que até agora não aconteceu. Ou seja, temos de mexer na reforma trabalhista, mais uma vez, para fazer valer a reforma trabalhista. São medidas muito duras. Olha aí, Milei tentando aprovar uma reforma trabalhista na Argentina com maioria e tudo, a dificuldade que é. Então, não é uma agenda fácil. Colocar o Brasil no rumo certo do crescimento sustentável, da prosperidade, da estabilidade institucional, da abertura econômica, da responsabilidade fiscal, é uma agenda muito dura. E, portanto, não pode ter essa polarização, porque vai atrapalhar demais. Então, eu concordo aí com o que o Flávio Bolsonaro disse, mas isso demandará essa grande aliança, união nacional em torno dessa agenda reformista. É óbvio que a esquerda vai sabotar o tempo inteiro, mas a direita precisa estar unida em torno dessa proposta. Não será tempo fácil, porque o estrago que 20 anos de populismo fez à economia, às instituições, a credibilidade do Estado de Direito foi gigantesca, foi um estrago gigantesco. Agora precisará muito trabalho, dedicação, seriedade e coragem política fazer com que esta agenda saia do discurso e se torne realidade.
Eu conversei, inclusive, com um parlamentar da base governista, foi há muito tempo vereador aqui em São Paulo, hoje em dia deputado federal, e disse que a base governista não esperava uma performance nesses patamares de Flávio Bolsonaro. Todos estão surpresos, o que indica que vai ser uma caminhada muito mais difícil para o presidente da República nessa tentativa de se reeleger. Bruno, nós falávamos sobre os desafios de Flávio Bolsonaro. Há um entendimento a reforçar essa intenção de ser o candidato moderado, um Bolsonaro diferente, que dialoga com todos os setores. Você enxerga que essa é a principal dificuldade?
Eu não sei se é dificuldade por parte dele, acredito que menos, mas uma dificuldade maior das pessoas romperem determinadas barreiras. Nunca concorde com isso, mas as pessoas criaram determinados obstáculos ali simplesmente pelo sobrenome do Bolsonaro. E eu acredito que se não tivéssemos vivido a época da pandemia, essa rejeição teria sido muito menor. Pessoas ali estavam envolvidas emocionalmente e acendeu ali aquela chama. Mas, de qualquer maneira, é uma realidade hoje em dia. Então, eu acho que a dificuldade do próprio Flávio não é essa, porque eu acho que ele é, mesmo na forma de falar, aquele que coloca outros tipos de palavra e é mais, digamos, cauteloso na forma que fala. Repito, não estou fazendo juízo de valor, porque eu realmente não acho que há uma necessidade, ou melhor, uma possibilidade de uma rejeição tão alta por determinadas falas. Mas isso tudo é muito pessoal. Então, eu acho que o Flávio, naturalmente, ele passa isso. Ele é mais calmo ao falar e, portanto, as ideias dele que ele vem mostrando, pelo menos até agora, mostrariam essa tendência de ser essa pessoa mais cautelosa e mais comunicativa com esse centro que criou essa rejeição. Mas eu acho que a grande dificuldade que ele tem, e não digo que terá, eu acho que ele tem essa possibilidade de romper, são mostrar para as pessoas permitirem rever determinados conceitos. E eu acho que isso passa pelo comportamento humano. A gente tem uma dificuldade muito grande em assumirmos mudanças de comportamento. Será mesmo que o que a gente pensou estava certo? Será que eu posso rever a minha forma de pensar? Tudo isso é uma grande dificuldade, sob o ponto de vista comportamento, que eu acho que está o grande X da questão, onde ele deve ter um grande estrategista na sua comunicação para conseguir romper essa barreira e entender cada um dos pensamentos individuais do outro lado para que ele possa mostrar: olha, sou diferente e o Brasil precisa necessariamente de uma mudança.
Pois é, vou pedir para o Mota fazer uma análise a respeito dessas discussões que existem sobre polarização, que você, na contramão de muita gente, não vê um grande problema nisso, né, Mota? Mas se fosse para nós caminharmos no sentido oposto da polarização, precisaríamos fazer exatamente o quê? Bom, quando o Flávio diz que ele poderá acabar com a polarização, seria governar para todos e talvez descer do palanque? Microfone fechado, Mota.
Não está. Tá me ouvindo agora?
Não, pelo menos a gente não estava escutando, agora está certo. Obrigado.
Eu acho que essa palavra polarização, ela é usada com dois sentidos distintos. Eu acho que o Flávio usou essa palavra para se referir a discussões exacerbadas que não têm base na realidade, onde as pessoas dizem: eu sou de direita, você é de esquerda. E o cara não sabe direito o que é ser de direita, nem o outro sabe o que é ser de esquerda. Então você fica uma discussão sobre nada, gerando muito calor, muita excitação a troco de absolutamente nada. Em vez de você discutir coisas concretas, projetos, vamos discutir. É melhor pagar mais imposto ou menos imposto? Vamos discutir, olha, a previdência social está quebrada. Ela está quebrada. Quer ver os números? A gente vai continuar fingindo que está tudo bem até o dia em que os aposentados não recebam mais? Agora, eu vejo um outro sentido da Caniato, pelo qual eu dou graças a Deus, porque eu cresci numa época em que não existia polarização no Brasil. Todo o pensamento dominante era de esquerda. Você podia ir na livraria e encontrar obras maravilhosas sobre a vida de Lenin, a vida de Marx, a vida de Stalin, a guerrilha no Araguaia. Você jamais ia encontrar um livro sobre Ludwig von Mises, sobre a turma da escola austríaca. Você jamais ia encontrar um livro de Thomas Sowell. Existia no Brasil um ambiente unipolar. Só existia um polo, a esquerda. Eu cresci nesse ambiente. Eu só fui ouvir falar e aprender alguma coisa sobre liberalismo e conservadorismo depois dos 40 anos de idade. Então eu dou graças a Deus pela polarização. Eu dou graças a Deus que os meus filhos estão crescendo no mundo onde há pelo menos duas visões, pelo menos. Uma delas eu conheço, eu considero uma visão absurda, desconectada da realidade, fundamentada na ignorância de um alemão que não entendia nada de economia, não entendia nada de filosofia, não entendia nada de comportamento humano e é considerado um economista, um filósofo, né? Que eu, obviamente, estou falando de Karl Marx. Então, essa polarização é uma bênção. É graças a essa polarização que hoje a gente provavelmente vai ter nas próximas eleições um representante da esquerda mais atrasada, mais radical, mais tacanha, mais pró-sindicalismo, pró-imposto, e um representante da direita que está falando de livre mercado e de liberdade.
Pois é, vários temas, assuntos foram abordados, discutidos com Flávio Bolsonaro nessa, no programa Pânico, depois ele atendeu inclusive a nossa reportagem, mas foi perguntado a ele também sobre o estado de saúde do pai, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Eu estive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá, dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emília. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora.
Isso agora?
Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir pra cá, eu falei com um advogado, tá lá um médico vendo como é que ele tá, se ele melhorou. Cara. Então, um tratamento muito desumano tá sendo dado por alguém que não merece passar pelo que tá passando. Alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali, naquela turma no Supremo. E a cada dia que passa, a população vê que ele tá pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo com algumas pessoas que queriam que ele jogasse em Brasília.
Pois é, a Flávio Bolsonaro mencionando a situação de saúde do pai, relatando as dificuldades, e chega a mencionar um tratamento desumano na avaliação dele, que estaria sendo dispensado ao seu pai, que cumpre a condenação na superintendência não mais na superintendência da Polícia Federal, foi transferido para a Papudinha, depois de vários pedidos, inclusive. Mas há uma expectativa de que, de alguma maneira, a Justiça possa entender e mudar o regime de fechado para domiciliar. Você, Dávila, a questão que envolve a condenação de Jair Bolsonaro, a situação de saúde, esse é um ingrediente que também mexe com o eleitorado de Flávio Bolsonaro, né? Não acho que isso se tornará uma pauta recorrente, por exemplo, do programa eleitoral, mas isso está no imaginário coletivo de quem possivelmente votará em Flávio Bolsonaro.
Mas este público que votará em Flávio Bolsonaro compreende que foi um julgamento injusto, que não seguiu o devido processo legal, que não teve direito à ampla defesa, que teve enormes violações, todas as violações aí na regra do Estado Democrático e Direito. Então, isso aí é dado. E a esquerda acredita que a condenação foi justa, porque golpismo não pode ser tolerado, e mesmo que houvesse abuso de alguns juízes, isto é fundamental para restabelecer a democracia no Brasil e acabar com qualquer forma de tentativa de golpe. Então, essas duas narrativas não mudarão durante a campanha política. Por isso, ficar batendo nesse ponto é pregar para convertido, porque aquele que vai votar em você acredita nisso, e aquele que não vai votar em você não acredita nisso. Então isso aí não ganha um voto. É hora de ganhar voto. Tem que ter discurso para ganhar voto. Discurso para ganhar voto é como é que nós vamos fazer a prosperidade voltar ao país, como é que nós vamos combater o crime organizado, como é que nós vamos reduzir a taxa de juros e ter responsabilidade fiscal para a gente tirar mais de 70 milhões de brasileiros da inadimplência. É isso que o povo quer ouvir na hora de votar. Então, eu entendo que esse tipo de tema, trazer no debate político, não agrega nenhum voto e é uma conversa apenas para reforçar o discurso para convertido. Por isso, é hora de um candidato, nesta altura do campeonato, que tem que diminuir rejeição, aumentar a sua base de apoiadores, focar nos assuntos que fazem a diferença no dia a dia para melhorar a vida do brasileiro.
Não, faz todo sentido a sua análise, viu, Dávila? Mas eu fico imaginando um eventual debate eleitoral. Você acha que o opositor não vai perguntar se o senhor presidencial, a graça presidencial a Jair Bolsonaro, seu pai? Isso provavelmente acontecerá, para deixá-lo, inclusive, numa situação delicada. Quer só fazer um complemento? Depois eu passo para o Mota. Vai lá.
Sim, mas todos os candidatos já disseram que vão dar indulto a ele. Então, isso aí já está dito, já foi afirmado por todo mundo. Então, agora é focar nas questões importantes e não cair na armadilha dessas questões que é falar para a militância e o brasileiro vai ficar olhando e falando assim, e o meu bolso vazio? E eu que pago a taxa de imposto mais alta do mundo? E eu que tenho medo de sair à rua e que meu filho vai à escola de manhã pegar um ônibus e tomar um tiro? Essas são as preocupações reais que é preciso endereçar para ganhar aquele voto volátil que a cada eleição muda de lado.
Pois é, se adotar essa persona do candidato moderado, você acha que deveria passar reto por algumas questões talvez mais sensíveis, Mota?
Bom, eu não sou estrategista político, eu não sou marqueteiro, não estou em posição de dar conselhos ao Flávio. Então isso aqui é meramente a minha opinião. Eu acho que não. Porque o desafio é conquistar aquele eleitor que não quer votar no candidato do governo, mas tem receio em votar em um candidato da extrema direita, porque me contaram que ele é mau. Eu não gosto dessa estética da extrema direita. E aí vem o Flávio, de banho tomado, com seu terno, cabelo penteado, né? As mães vão olhar para o Flávio e vão dizer, poxa, né, poderia ser o meu genro, olha esse rapaz. É uma pessoa que você receberia na sua casa para jantar ou para um almoço de domingo. Esse é o trabalho de Flávio. Esse é o grande desafio dele. Mas ele não pode apresentar esse novo Flávio negando aquilo que o trouxe até aqui. De ser Flávio e deixar o sobrenome Bolsonaro de lado. É evidente que os principais apoiadores de Flávio Bolsonaro são apoiadores de Jair Bolsonaro e não estão inconformados com a situação a qual está submetido Jair Bolsonaro. É evidente que Flávio não pode deixar isso para lá ou varrer isso para baixo do tapete. Me parece evidente que isso tem que ser parte central da campanha dele. Tudo, Caniato, é a forma com a qual se diz as coisas. E mais uma vez o modelo é a turma da esquerda, que diz as maiores barbaridades, como se estivesse trazendo notícias maravilhosas para o país. Colocam em pauta os projetos mais absurdos, que significam ruína para muita gente, como se estivesse fazendo um favor para o povo. É o que o Dávila disse, o Dávila deu o resumo completo. Ganhar votos. Essa é a preocupação de Flávio Bolsonaro até o dia da eleição. No momento em que ele ganhar a eleição, aí vão surgir preocupações muito maiores. Mas até lá, é ganhar votos.
Pois é, vou passar para o Moza também, mas Moza, queria só chamar a atenção de todos, porque Flávio também mencionou a situação do pai e a possibilidade de transferência ou a mudança de regime para domiciliar. Vamos acompanhar.
Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá, dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emília. Ele estava com bastante soluço. Ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. O advogado, está lá um médico vendo como é que ele está, se ele melhorou. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali naquela turma no Supremo. E a cada dia que passa, a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo com algumas pessoas que queriam que ele jogasse em Brasília.
Bom, nós já vimos essa manifestação de Flávio Bolsonaro. Tem uma outra que ele destaca a necessidade de transferência para prisão domiciliar. Acho que agora está no ponto. Vamos acompanhar.
Olha, se a gente for analisar o cenário ideal, não era nem para ele ter sido condenado. Ele foi condenado pelos seus inimigos. É um processo completamente nulo, cheio de vícios. Por muito menos, nós já vimos investigações inteiras serem anuladas. Mas já que chegou nessa atual situação, o mínimo que ele podia ter direito, como diz a lei, é estar numa domiciliar humanitária em função da sua idade, em função dos problemas de saúde que ele continua tendo lá onde ele se encontra. Não é um tratamento adequado que ele tenha, não por causa dos profissionais que estão lá, mas é por causa das condições do local. Enfim, ele obviamente tem que estar com cuidados permanentes, cuidados técnicos, seja cuidado da família, e é isso que eu tenho a convicção que vai acontecer, se Deus quiser, no futuro muito próximo.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção sua. Que você encontra um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Tem o que você sonhar. E a menor a prestação. Tudo mais facilitado. O cabelo no cartão. A entrega é cortesia e a montagem é também. Ainda bem que tem Loja 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Conforme o prometido no programa de hoje, no comentário de hoje, eu vou te falar como que você pode investir em ouro. Primeiro, não invista em ouro físico. Por quê? Porque você vai ter problemas de liquidez para vender este ouro e também aqui no Brasil, especialmente no Brasil, problemas de segurança. A melhor forma de você investir em ouro é por meio de uma ETF. É um fundo que vai replicar o índice, né? O índice aí atrelado ao ouro. Você está atrelado à cotação do ouro, principalmente se você comprar uma ETF, que é o ouro dolarizado, que é o que eu recomendo. Pergunte para o seu assessor qual que é esta ETF e coloque ali 5% do valor da sua carteira. Tá legal? E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, newcursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não possui renda. Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Agora sim, a rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, estamos repercutindo uma entrevista muito importante, concedida hoje por Flávio Bolsonaro, tocou em vários temas, participou do Pânico aqui ao vivo, de meio-dia às duas e depois conversou com a nossa equipe de reportagem. Você, Dávila, como um pré-candidato com o sobrenome Bolsonaro deve se relacionar com essas temáticas mais sensíveis? Você antes disse, o objetivo é conquistar eleitores, conquistar votos, então é preciso se afastar de alguns temas. Mesmo quando são temas que agradam muito a determinado público?
Não é afastar dos temas, é apenas não colocar esse tema como uma questão central, porque isso acaba fazendo com que os convertidos aplaudam e os indecisos não votem em você. Então precisa votar na pessoa. E campanha política não é hora de discurso técnico. Campanha política é hora de falar com o coração. Você tem que tocar as pessoas. Discurso técnico é tiro no pé. Agrada jornalista, agrada intelectual, mas não agrada o eleitor comum, o eleitor médio. Então é hora de falar para o coração. E coração hoje tem a ver com esses dois lugares no corpo hoje que são muito afetados pelo brasileiro. Primeiro, o bolso. Está sendo muito afetado por um governo que cada vez cobra mais imposto, cada vez mete mais a mão no bolso de quem trabalha e empreende, cada vez cria mais dificuldade. Esse brasileiro quer ver o Estado longe das costas dele para ele poder respirar, trabalhar, empreender e não acordar com medo que cada dia o governo inventa uma regra, intervém de um jeito o Estado e quer tirar aquilo que você ganhou, suor do trabalho do seu empreendedorismo. Então, primeiro lugar muito sensível hoje ao brasileiro é o bolso. O segundo, Caniato, é o coração, é o medo de sair às ruas, o medo de viver em cidades violentas, o medo de ver esse narcotráfico crescendo, tomando conta do Brasil e cada vez mais de tudo, da justiça, de controle de território, tirando o sono de pais que todo dia morrem de medo de ver seus filhos sair às ruas e não sabe se voltarão a casa à noite. Então, e esses são os temas que preocupam o brasileiro e que precisam ser endereçados e não ficar entrando em questões, e o PT vai tentar fazer isso, entrar em questões para colocar cada um no seu cercadinho de seguidores, porque esta é a única estratégia que o PT pode recorrer para evitar a vitória da direita. E nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos sim respondermos às questões, tratar de frente, mas página virada e endereçar esses temas que tocam o coração e faz com que o eleitor, principalmente esse indeciso ou volátil, vote no candidato da direita.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando as movimentações das eleições, a maneira como os partidos, as lideranças têm tratado dessas alianças, as articulações. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições, mas tem um tema que é super importante, a gente precisa discutir, analisar. Eu quero trazer para vocês a informação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele proferiu uma decisão hoje determinando que a Polícia Federal encaminhe à Corte, ao STF, o conteúdo, todas as informações dos telefones celulares da investigação do Banco Master. Essa ordem ocorreu um dia depois que a Polícia Federal entregou um relatório à presidência do STF relatando ter encontrado menções ao nome de Toffoli nos diálogos de Daniel Vorcaro, incluindo conversas entre os dois. Ele determinou que a Polícia Federal encaminhe ao Supremo as informações na íntegra, o conteúdo dos aparelhos e das outras mídias que foram apreendidas e também dos laudos periciais já produzidos sobre material e outros elementos de prova documentados. Nessa decisão, Toffoli argumentou que os advogados de defesa haviam pedido acesso ao conteúdo das mídias e, por isso, era necessário que a Polícia Federal enviasse todo o material ao Supremo Tribunal Federal. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota. Essa talvez a principal notícia do dia, o ministro da Suprema Corte determinando que a Polícia Federal envie os dados que foram coletados do celular de um investigado. Só que nos dados aparecem menções ao próprio juiz. Enfim, um emaranhado de informações, a gente vai tentar conectar as muito divulgadas no dia de hoje. O que é preciso considerar em relação a essa notícia?
Essa notícia é um desafio à nossa capacidade de raciocínio e de julgamento, Caniato. A gente, diante de uma notícia como essa, a gente para pensar e pensa e não consegue chegar a uma conclusão clara. Há muita coisa sendo divulgada hoje, né, em vários canais de mídia, algumas notícias ruins, outras péssimas. Não há nenhuma notícia boa sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar que o papel de uma corte constitucional é tratar de questões constitucionais. Não é investigar. Muito menos investigar situações nas quais os investigadores, de uma forma ou de outra, podem estar envolvidos. Nunca esse absurdo que foi criado pela Constituição de 1988, que é colocar investigações na mão de uma corte constitucional, ficou tão evidente. E sempre é tempo de fazer uma correção. Essa instituição, chamada de foro privilegiado, já deveria ter acabado há muito tempo. Vamos lembrar que a mera suspeita da possibilidade de que algum nome com foro privilegiado esteja envolvido numa situação, atrai essa investigação para a Corte Constitucional do Brasil. A gente pode chegar num momento em que todas as investigações serão conduzidas pela Corte Constitucional. Basta existir uma suspeita de que alguém com foro privilegiado está envolvido. E aí eu preciso perguntar, o que o Congresso Nacional está esperando para fazer alguma coisa em relação a isso? Ou será que os nossos parlamentares acham que está bom isso? Eles estão felizes, satisfeitos? A gente todo dia comenta aqui decisões do Congresso, projetos aprovados na calada da noite, muitos deles desnecessários ou outros absolutamente nefastos. Onde está o Congresso Nacional que não toma uma providência em relação a isso? Onde estão os deputados federais? Onde estão os senadores? O que eles estão fazendo que mantém eles tão ocupados assim que eles não estão prestando atenção no que está acontecendo no Brasil?
Pois é, são muitas informações. É preciso trazer todos os detalhes, conectar aquilo que se sabe. No dia de ontem, a Polícia Federal apresentou um pedido de suspensão contra o ministro Toffoli, justamente após acessar os dados do celular de Daniel Vorkaro, porque identificou que há conversas entre o presidente, o dono do Banco Master, e o juiz em questão. E aí, no dia de hoje, o ministro pede para a Polícia Federal enviar dados dos celulares do Daniel Vorkaro. E aí, eventualmente, muitos fazem a seguinte reflexão. Bom, ao acessar o conteúdo, talvez o ministro possa se apoiar nas informações para, inclusive, preparar uma defesa, relatar alguma coisa ao presidente da corte, enfim. Dávila, queria que você trouxesse suas análises sobre essa notícia, que é a principal do dia, o ministro determinando que a Polícia Federal envie os dados, as informações dos celulares apreendidos de Daniel Vorkaro. E muitos dos conteúdos citam o próprio ministro, né?
Essa notícia é extremamente preocupante. Preocupante porque no Estado de Direito, cada instituição cumpre um papel. O papel da Polícia Federal é investigar. O papel da Procuradoria Pública é ajuizar a ação. E o papel da Justiça é julgar. Na hora que um juiz se intromete numa investigação da Polícia Federal, tenta trazer informação para si, é uma total violação do papel que cada um está fazendo. Então, isso é gravíssimo. É mais um fato que mostra que se o Supremo, o presidente Fachin, não tomar as rédeas rapidamente deste caso, levar ao plenário e tirar Toffoli do caso, nós teremos um desgaste total, uma desmoralização total do Supremo Tribunal Federal. Porque cada um tem que cumprir o seu papel. Não existe essa história desta intervenção num papel no outro na hora que a pessoa se sente que pode ter alguma coisa relativa ao julgamento. Pior, hoje as notícias também que se veicularam na imprensa mostra que há pressão do Supremo sobre a Polícia Federal. Isto é um absurdo. Isto é violar a Constituição, violar a lei. Isto não pode ser tolerado. Ou o ministro Fachin assume um pulso forte, o seu papel.